Bullying. O bullying é uma forma de ofender as pessoas e pode acabar causando problemas, como ansiedade, depressão e pode até acabar levando à morte. Eu já vi uma pessoa sofrendo bullying e não pude fazer nada por medo.
Quando eu era criança, eu sofria bullying de alguns colégios do tipo. Quando eu ia sentar em uma mesa, as pessoas que estavam lá saíam. Muitas vezes que eu ia brincar com eles falavam para eu sair e outras coisas que eu prefiro nem citar.
E um dia eu cheguei na escola e tinha um menino chamando uma menina de preta, de suja. Ele gritava: "Sua preta vai tomar seus remédios." Eu vi aquilo e fiquei muito mal por ela, porque do mesmo jeito que não gosta que façam bullying com você, não faça com os outros.
A bola não é um inimigo como um touro numa corrida. Embora seja um utensílio caseiro e que se usa sem risco, não é um utensílio impessoal, sempre manso, de gesto usual. É um utensílio semivivo, de reações próprias como bicho e que, como bicho, é mister, mais que bicho como mulher. Usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mão. João Cabral de Melo Neto.
Fala aí, rapaziada, beleza?
Citação, milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta.
E nesse momento a gente vai falar sobre a tabela do Brasileirão, que é de futebol, junto com o Iago e o Guilherme.
Bom, então, meu nome é Guilherme Bandeira e a gente aqui vai discutir, né, sobre o Brasileirão 2023, quem que a gente acha que vai cair, quem que acha que pode surpreender e quem acha que pode decepcionar, né?
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável!
É essa fita aí mesmo. E aí, meu cria? Como é que tu acha que vai ser essa porra?
Eu acho que um dos grandes favoritos...
Passa o patrocinador, vai!
Patrocínio da Felipe Midi, rapaziada. Vai, meu cria, vambora. O que, que tu acha aí da tabela?
Bom, eu acho
que... Eu já vou lançar uma braba aqui. O Santos vai cair.
Santos vai cair? Não, acho que o Santos não cai.
O Santos cai.
O Santos não cai. Ele fica muito próximo de cair, porque ele não se reforçou muito bem, não fez grandes contratações.
Grandes contratações, não. O Santos não contratou...
Acho que o Bragantino também vai cair. O Bragantino, juntamente com o Cuiabá, que é um favoritaço pra Série B.
O Bragantino não cai. O Cuiabá eu acho que cai, porque o Goiás tá se reforçando. Tá ligado? Eu acho que o Goiás vai ser um time bom pra cair, mas tá fazendo boas contratações, cara, derrubei a mesa, tá fazendo boas contratações, tá ligado? Vendeu o Richard Rios. Ah, enfim.
E o Fortaleza?
Não. Mano, Fortaleza é outra pica, tá ligado? Eu acho que o Fortaleza não cai porque o Bahia vai cair.
Mas
tá
eles estão muito mal também.
Mano, o Fortaleza tá mal pra caralho.
Tá mal demais.
Tá muito mal.
Perderam tudo.
Não, é, não, tipo assim, acho que nem ganha a Copa do Nordeste aí, eu acho que o Ceará vai levar assim embora mesmo na Série B, tá ligado?
Pô, o Ceará é um time pesado, mano, você é louco.
Eu só falo verdades aqui, mano, eu tô fazendo fatos, tá?
E do time que veio da Série B?
Quem do que time vai... que veio da Série B?
É, quem que vai se prender? O Grêmio,
mano,
né?
Mano, só o Grêmio tem chance, assim, de jogar bem pra caralho, tá
acho
ligado?
Que o Vasco...
O Vasco, o Vasco é meio de tabela pra mim, acho é que meio, não cai, mas é meio de tabela.
Não cai, mas também...
Mas
não...
é meio pra baixo ali, tipo, 12º, 14º colocado e tal.
É.
Acho que o Grêmio, se esforçar pra caralho, ainda pega um G8, assim, um G6. Não, um G6 se querer muito, tá ligado?
É.
O Bahia tá perigando cair também. O que tu acha, Crio? Vou dar um
e
golinho.
E o Coritiba? A gente não falou do Coritiba,
vou dar um
né?
golinho. Oh, o Coritiba já foi embora.
Coritiba...
Eu já posso fechar o caixão do Coritiba já?
É.
Tá pior que vai.
Mas e do Flamengo aí, que começou meio mal, meio...
Não, o Internacional tá... É, perdeu aí a... Saiu fora do gauchão, né?
Do gauchão.
Mas enquanto tava, jogou bem. Empatou com o Grêmio, que é né, o maior rival e tal. Perdeu pro Caxias, foi aí um vexame. Até pai com criança de colo batendo em jogador. Muito legal, muito legal.
Porque também tem uns times aqui meio conhecidos que também não estão muito bem, né? Tipo, Botafogo, Cruzeiro, tu não tá bem.
O Botafogo não tá bem já tem 40 anos, né? Não sei se isso é...
É, não tá bem faz tempo já.
Faz tempo já. O Cruzeirão da massa. Amargou 3 anos na Série B e subiu aí.
Subiu,
tá,
eu acho que não fez...
Não tá fazendo por merecer pra ficar na Série A.
É.
Tá o Ronaldo bem. Não tem dinheiro pra comprar nada, porque os caras estão devendo 10 bilhões de real.
O clube tá falido.
Exatamente.
Não consegue contratar ninguém. De cara bom, né? Acho que são só esses times, né?
Ah, mano, mas com todo respeito mesmo, tu acha mesmo que o Santos não cai, velho?
Acho que ele não cai.
Tu quer ver o elenco do Santos, mano? O cara mais velho do elenco do Santos tem 19 anos, mano. O não, cara mais velho.
Não cai, mas fica próximo. Fica aqui embaixo.
É, eu acho que ele cai, mano.
Fica próximo na parte de tabela. Não cai, porque mano, tem time pior.
Não tem time pior, mano.
Tem time pior. O Goiás é pior que ele.
Não, mas aí dá pra fechar o G4 com o Santos aqui, ó. O G4, ó. O Z4 aqui, pô. Ó, mas coloca...
Não, mas aqui, ó. O meu Z4 aqui, ó.
Fala o seu Z4 aí.
Ó, Goiás. Cadê? Coritiba, Cuiabá e Bahia.
Puta, teu Bahia, é verdade. Nossa, Bahia. O Bahia vai cair, filho. Mas o Bahia cai e Coritiba não cai o Santos. Esse é meu chute.
O Santos não cai, mas fica, eu acho que ele fica próximo aqui, tá ligado?
Mano, se o Coritiba... Ah, pô, isso aqui é muito foda. Se o Coritiba... É, falando, tipo um pente fino aqui na tabela rapidão, só pra ver se a gente concorda com tudo mesmo. É, a gente tem, na ordem aqui do que tá escalado, América Mineira, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco, fechando os 20 times que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro.
Acho que a gente não falou tanto do São Paulo, mas São Paulo também não tá nada
bem.
Não,
porque o São Paulo não fede no cheiro. Ele é o time mais nada a ver da história do futebol paulista.
É, o treinador também...
Mas, mano, você tem certeza que você crava que o Santos não cai?
Santos não cai.
O Santos não cai.
Não, tem tradição, não cai.
Mas, mano, não, o time tem tradição. Os jogadores já é outra parada. Eu acho que o Santos cai. É... E o que você acha aí que vai ter pro G4 do Brasileirão? Quem você acha que vai fechar o G4? Quem você acha que vai ser campeão aí? Quem você acha que tá bem pra caralho pra essas fitas?
O G4 eu acho que é bem óbvio até, né? Com o Fluminense aí vindo muito bem também, o Palmeiras aí.
É, o Fluminense tá bem pra caralho.
O Fluminense muito bem, o Palmeiras sempre. O Palmeiras já tá garantido
no G4, quase certeza.
Atlético Paranaense também pode estar ali no G4.
É, eu acho que o Atlético Paranaense surpreende, mas difícil, cara. Eu acho que o Atlético Paranaense termina em quinto aí, em
Atlético sexto. Mineiro também. O Corinthians, eu não sei muito, Fábio, Corinthians ainda.
Bom, o Atlético Mineiro, pelo que eu vi, pouquíssimo que eu vi do Campeonato Mineiro, trocou o técnico aí, não joga mais com a mesma proposta dos dois anos atrás, né, de 2022 e 2021, mas ainda tem o futebol maneiro e tem muita peça boa, né, pro Hulk, Vargas e tal, essa rapaziada aí. Contratou o Paulinho, que já foi jogador de seleção. Sei não, mano, pode pintar aí até um título aí na conta do Atlético Mineiro.
Eu acho que esses G4 aí já tá bem fechado, assim. São os melhores times que tiveram, os melhores times na temporada passada. Eu acho que vão continuar sendo nessa temporada ainda. Eu acho que a única coisa que pode, que é ainda uma incógnita, né? Incógnita é o Flamengo.
É, porque...
Que tá mal demais.
É, tá mal, né?
No começo de temporada muito mal. Perdeu vários títulos aí, acho que 3 títulos.
Perdeu 4 títulos seguidos.
4 títulos seguidos. Com a chegada do Vitor Pereira, né?
É. Mas... É, quando muda a proposta de jogo assim muito bruscamente, isso costuma acontecer.
Mas
com um time igual o Flamengo, isso não tá muito bom. A torcida já tá
brava.
Já tá boladona. Mas a gente tem outros campeonatos aí. Tem a Libertadores, que já vai começar mês que vem. O que você acha que vai acontecer na próxima Libertadores aí?
Próxima Libertadores? Acho que a próxima Libertadores vai estar bem disputada, né? Alguns grupos. Mas tem outros grupos que é obrigação do time brasileiro passar, por exemplo, do Flamengo.
Que não tem ninguém, tirando o Flamengo.
Tirando o Flamengo, só tem time...
Ah, o Racing, ruim. O Racing até que tem uma certa tradição na Argentina e tal, mas nada muito ou, tá ligado?
É.
Mas assim, o Palmeiras também vai nadar de braçada nesse grupo aí dele, tá ligado?
Obrigação de passar também.
Mas tem a rapaziada que sempre dá perigo, né?
É.
Pô, independente da Vale aí, vem de uma campanha genial do ano passado.
Eu acho que esse grupo aqui do Internacional aqui pode dar BO, que o Inter não tá chegando tão bem, né?
Eu acho que o Inter classifica em segundo, mas eu particularmente não conheço o Metropolitano, nem o Independente de Medellín.
Mas o Nacional
do Uruguai tem tradição pra caralho,
tá ligado? Tradição também,
muita tradição.
O grupo do Fluminense também, que é um grupo difícil.
Perigosíssimo, mas vai ter jogo bom.
Perigoso.
Fluminense
e
River,
né?
É um jogo bom.
É um jogo bom.
Vou ver os dois.
Os dois times aí com jogadores excelentes.
Excelente. O Cano. Jogando muito. Não tem nem o que falar. Jogando,
a contratação recente do Fluminense, do Marcelo, né?
É. Será que você acha que já tá pronto pra jogar Libertadores até lá?
Acho que tá pronto, né? Até a temporada passada o cara tava jogando...
no Olympiacos. Saiu de lá meio acima do peso, né? As fotos lá é meio suspeito.
Mas tá bom, ainda, acho que pro Brasil ainda serve, né?
Ah, não, serve pra caramba.
Serve, ainda serve.
Serve.
Grupo do Corinthians.
O grupo do
também.
Corinthians é difícil, eu posso. Eu já sou mais suspeito pra falar. Eu não confio muito no meu próprio time, mas fazer o quê, né? A gente torce. Mas o grupo do Corinthians tá difícil pra caramba, cara.
É difícil demais.
Independente Del Valle, aí campeão da Sul-Americana e da Recopa em cima do Flamengo.
Tá vindo forte.
Argentino Júnior ficou bem classificado pro. Na temporada passada. Campeonato Argentino. Vou até pegar aqui os dados, só pra ver como é que ficou esse bagulho. Argentino Júnior ficou em 13º. No Campeonato Argentino, pode até parecer que não é nada demais, mas em comparação aí ficou à frente do Boca Juniors, que já cansou de empilhar o Campeonato Argentino, e é um time que eu considero perigoso, cara. Fez boa campanha, por mais que não tenha ficado nem na parte mais alta da tabela, né? Ficou ali no meio da tabela, não ficou na parte mais alta, mas eu acho que é um time que disputa bem, que pode dar trabalho. E tá classificado pra Libertadores, então sempre pode ser um perigo aí. O Corinthians que já, infelizmente, já sofreu alguns problemas com times de menos destaque, né? O grupo F, a gente tem
Boca
nosso
Juniors.
Queridíssimo Boca Juniors, que...
Não tá tão bem assim,
que não
né?
tá tão bem, e tem um Colo-Colo
que
tem tradição pra caramba na Libertadores. Mas eu acho que no pior dos casos, cara, sem ver nenhum classifique segundo, porque... Eu, particularmente, não conheço Monagas nem Deportivo Pereira.
Não conheço também. Eu acho que Colo-Colo também para o primeiro. O Boca Juniors não tá tão bem assim no Campeonato Argentino. Eu acho que é isso. Agora sobre o
grupo, sobre, o grupo G, o que você acha?
Que tem dois times brasileiros, né? O Atlético.
E o Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro. Eu acho que aqui também é obrigação dos dois times brasileiros passar.
É, eu não conheço a Alianza Lima nem o Libertad. Mas assim...
E também agora falando sobre o Grupo H, tem... Pra falar a verdade, eu não conheço nenhum dos times do Grupo H.
Não, eu conheço o Olímpia e o Atlético Nacional, cara. Assim, nenhum dos dois é muito relevante fora dos próprios países, tá ligado?
É.
Mas, como eu já disse pro próprio Argentino Júnior aí, tá no Libertadores, então pode dar trabalho, porque ganhando duas partidas aí, empatando uma, já passou, né? Muito difícil não passar com esses resultados. E aí pode ser que acabe sofrendo aí, os outros times, né, acabem sofrendo com uma desclassificação pra cima do Olímpia ou do Atlético Nacional, que não são, assim, times muito expressivos, mas que tem que ser respeitado.
Rapaziada, beleza? Então finalizamos aqui a parte do futebol, falando sobre o Brasileirão. E como eu que já jogo basquete há um tempinho aí, mais ou menos um ano, vou começar a falar aqui um pouco das notícias que teve. Falar mesmo do Jamoran, que teve aquela polêmica dele há um tempo atrás, que ele mostrou uma arma em live, né? Que é complicado fazer
coisa
isso aí.
Coisa boa.
NBA, tipo, proíbe ele de fazer essas coisas. Mas eu vou falar aqui um pouco também de como se treina e falar dessas coisas aí.
Enfim. Eu vou abrir polêmico. Eu tô aqui com o Yuke de novo porque eu entendo de tudo, entendeu? Porque eu não faço nada na minha vida a não ser jogar videogame e assistir qualquer esporte.
Exatamente.
Qualquer um mesmo.
Exatamente. Então vamos meter o quê? Falar sobre carro depois. Não, Zé.
Eu já vou lançar a braba aqui, Yukis. A NBA é chata pra caramba. O maluco mostra a live, o Army live, tá ligado? Não pode fazer mais nada.
Ah, mano, mas é...
Tá ligado?
Não é, que tipo assim, cara...
Aí os caras vão lá, fazem a comemoraçãozinha lá, aí a NBA proibiu, não pode mais. Aí não, o Jamoran dá um tiro em alguém, não pode jogar mais.
O que acontece, cara, é que a NBA tem muitas regras assim, meio, às vezes meio idiota, que nem tinha um Allen Iverson, que... Ele usava roupas que não eram apropriadas pra se usar dentro da quadra, só que a NBA depois...
O que é uma roupa apropriada pra usar dentro da quadra?
Terno, essas coisas assim, entendeu? Só que o Allen Iverson,
ele
usava...
Ele vinha de bermuda e chinelo.
Ele vinha de mordão.
Não, aí os caras ficavam bolados.
É, eles ficavam bolados por causa de vinho de durega, essas coisas.
Tá vendo?
Coisas assim.
Essa fita...
É complicado, né? Entende, NBA é meio chato com essas coisas, não é igual no futebol.
É, umas regrinhas muito meme.
Mas falando... Ó, umas regrinhas meio assim. Mas falando agora do Jamoran, que ele voltou...
Eu deixei o cara careca. Não é mal, gente, eu tô mexendo nas coisas do mano.
Vai falar aqui do Jamoran, que ele voltou agora há alguns tempinhos, que ele foi suspenso por ter feito esse negócio aí da arma. Ele voltou a jogar, Numa partida fora de casa contra os Rockets, né? Não sei se era os Rockets ou se era outra coisa, que eu tô vendo a notícia aqui. E praticamente, ele voltou com mais maturidade.
Mesmo.
Isso, maturidade. Por causa que, tipo, é 23 anos, tá um Austro estrela agora,
tá velho
agora,
já,
né?
Tá velho pra ficar fazendo besteira.
O cara tem, tipo, 3 anos só na NBA e já quer ser um Allen Iverson da vida. Porque o Allen Iverson era mesmo...
Por que ele tá jogando de microfone?
Não, é que ele tá treinando aqui na parte do treino.
Ah, graças a Deus.
Mas enfim, falando...
A gente tá com os dados aqui, rapaziada, e o Kias não tá lendo os dados, mas qualquer coisa eu passo pra vocês, valeu.
Mas falando dele aí, também teve o Kyrie Irving, que faz uns 2-3 meses, que ele ficou com raiva do Brooklyn Nets, que perdeu o Celtics, fora que eu vi esse jogo, mas... Também
qual é que foi o jogo? Dá essa avaliação do jogo aí.
Então, a avaliação do jogo, mano, o Brooklyn Nets tinha os dois asos, o Kevin Durant e o Kyrie Irving.
Kevin Durant é bom.
Não, o Kevin Durant é bom pra cacete.
Não, e o Kyrie Irving eu não vou nem comentar.
O Kyrie Irving, tipo, um dos melhores dribladores, tá ligado?
Ele brincou aqui e passou, tá ligado?
Aí também, só que aí tinha, tipo, no Celtic tinha o Jason Tatum, que tá um hype.
Tá voando.
E o Dylan Brook, eu acho que é o nome dele.
Tá voando também.
Tá pra caramba, velho, na moral. Aí os caras, tipo, ganharam de lavada, né? Só metendo, assim, o... Metendo de...
Metendo de 3 hits. Quantas de 3 ele meteu?
Então, foram 2 cestas de 3 que ele tava fazendo lá.
Quantos pontos ele fez, você lembra?
Então, acho que faz tempo que eu assisti. Acho que uns 4, 20.
Vamos pegar os dados aqui, certamente.
Vamos pegar os dados,
né? A gente tem aqui...
Foi contra o Brooklyn Nets. Coloca aí, Brooklyn Nets versus Celtics.
Brooklyn é com Y, perdoem a minha burrice.
Aqui tá aqui o Brooklyn Nets. Brooklyn Nets versus o Celtics.
Foi 115 a 105 pro Nets.
Foi, porque eles... Deixa eu ver quando é que foi isso. Porque às vezes eles fazem outros jogos no dia, deixa eu ver. Ah, acho que foi esse mesmo. Que, tipo,
foi dia 3 do 3.
Dia 3 do 3.
Já faz esse... bastante tempo, já foi no começo
foi
do mês.
Mesmo, que o Kyrie Irving ainda pediu pra ser encaminhado... pra outro time, que é o Dallas, que é o time do Luka Doncic. Esse cara joga pra caramba, tá ligado? E também, mano, mas agora dos times aí, velho, o hype aí, coloca aí dos times das séries, velho. Coloca aí, tipo, Conferência Oeste, Conferência Leste. Vamos ver como é que tá. Também o Jamoran, né? Eu gosto muito do Jamoran, mas falando dele, que ele também falou que, tipo, nenhum do time do Oeste... Pegava ele perdeu pro Good States, do time dele, de não sei nem quando, mas perdeu.
O que eu gosto muito do Jamoran, infelizmente o time do Jamoran está sendo feito de cadela.
Bom, o que tá em cima, né, é o Brooks, que tem o Antetokounmpo, que é um
bom
cara que
demais,
joga pra
caramba. Bom demais.
O segundo é o Celtics, né, que também tá no hype. O terceiro é o
Seven Sixers,
que é um time bom pra caramba. Cavaliers, Knicks, Nets de novo, Heat... O Atlanta, os Raptors, o Bulls, que é...
O time dele.
O Wizards, os Pistons, eu não sei falar muito.
O Kies é horrível falando o nome do time, viu, gente? Wizards, Pistons, Magic,
Hornets e Pistons. Esses são os times aí da Conferência Leste.
O que tu diz aí dos times da Conferência Leste? O que você acha bom, o que você acha ruim?
Mano, o time que eu acho que tá hype... O time que é bom, velho. O Cleveland Cavaliers é muito bom também, cara. Que, tipo, tem um moleque lá, que eu esqueci o nome dele, que ele fez 71 pontos.
Não está em primeiro, mas você acha que...
Que é tipo, tem... Como é que eu posso dizer? Tem time pra subir a mais, entendeu? Porque, tipo, o Brooks tem o Antetokounmpo, que é um cara, tipo, de 2,10 metros.
Não, sim. Tipo assim, só um classifica pra ter posição garantida na divisão. Isso. Quem você acha que é? Quem você acha, tipo assim, da conferência Oeste aqui? Quem você acha que é que classifica pra divisão?
Celtics.
O Celtics acha que passa?
Passa, porque, tipo, Jason Tatum e o Russell Westbrook tá jogando pra cacete.
Vamos ver aqui uma pesquisa rápida. A gente tem aqui os jogadores.
Jason Tatum, Jalen Brook, Marcus Smart, Al Horford, Derek, Robert Williams.
Malcolm Brogdon, Blake Griffin, Grant Williams, Sam Hauser, Mike Muscala. Python, não sei falar esse sobrenome.
Danilo. Davidson, Luca.
Nossa, o nome do cara é de...
J.
Luke Cornett, e esse nome aqui é impossível.
É complicado, porque tem muitos jogadores de outros países também da NBA. Fora que a NBA também é dentro dos Estados Unidos, mas outros países também, tipo, jogadores de outros países aparecem. Que nem o Antetokounmpo mesmo, ele é de...
Gente, a gente lançou aqui o bagulho no tradutor, mas é o seguinte, a gente descobriu que a gente não sabe de verdade falar esse nome. E o nome aqui, ó. Olha só, faz silêncio. A gente vai usar o tradutor aqui pra vocês saberem qual é o nome do rapaz, ó. Valeu, rapaziada.
Se vocês souberem, então tá bom, mas vou colocar em português aqui também pra os outros saberem mais como é o nome desse cara.
Mifiondo Kabengele.
Kabengele.
É engraçado.
Só fala isso, é engraçado o nome dele. Mas enfim, falando disso, e também tirando os times da NBA aí também, agora falando um pouco do negócio físico, como eu treino basquete, vamos supor que, por mim, na minha opinião, basquete é mais, tem que ter mais, como é que pode dizer? Como é que eu posso dizer esse negócio aqui? Precisa ter mais físico do que o do futebol. Sim, claro, cara.
O meu parceiro Yukiz está nesse estado de físico, inclusive, porque ele se alimenta de 2 grãos de arroz e meio copo da água, ele tá pesando 32 quilos e ele quer ser jogador de basquete.
Não, aí tem que... É porte físico, eu tô falando dos jogadores profissionais mesmo. Porque o que acontece? No basquete, mano, tipo, é uma partida de...
45 minutos,
tá ligado?
É tipo, 45 minutos de estralação, rapaz.
E tipo,
não sei
fute...
se, não sei
eu
se
vou falar
você
assim,
já...
é de estralação.
Não
tipo,
sei se você
qualquer
já assistiu...
coisinha...
Não sei se você já assistiu o basquete, desculpa te cortar aí,
tudo bem.
Mas, mano, é basicamente assim... Vamos imaginar a níveis de futebol que é mais palpável pra rapaziada aqui. Imagina que tu faz um gol e tu não tem tempo pra comemorar. Porque os caras já tá subindo pro ataque.
É, isso aí é uma coisa que não tem.
Insano.
Que não tem, tá ligado?
Com sangue nos olhos pra fazer gol, pra empatar o gol.
Isso é uma coisa que eu acho muito foda do basquete também. Porque, tipo, o jogo inteiro
é porradaria.
No futebol, às vezes, fica assim, ah...
É, no futebol, por exemplo, sei lá, um time que tá ganhando de 2-0... O Guilherme tá aqui do lado, ele pode complementar esse fato aqui. Um time que tá ganhando de 2-0, não sobe muito pro ataque, constrói ali no meio de campo, tenta fazer uma jogada mais ensaiada e tal.
Agora no basquete, é estralando.
É estralação sem parar.
Que nem eu fui jogar um campeonato uma vez aí, o cara, tipo, tinha o dobro da minha altura. Aí, tipo...
Não que eu seja muito baixo,
eu sou num nível ali razoável, tá ligado? Aí, tipo, eu fui marcar os caras, mano. Os caras, tipo, erravam uma cestinha. Os caras... Eu não via, tipo, o tempo. O cara tava me marcando. Perdão aí que o cara aqui pediu uma aguinha aqui pra tomar. Mas quando eu tava lá jogando, eu tava marcando um cara. Aí, tipo, meu time fazia cesta. Na hora que eu fui ver, o cara que tava me marcando já tava lá na frente, lá na...
Fazendo cesta também. E você já não tá entendendo mais nada. Você fala, meu Deus do céu, eu tava aqui, agora o cara tá lá... E o cara tava me marcando e agora ele... Então, eu quero que ele... Assim. Mano, vamos...
Mas assim, dentro da competição, eu entendo isso daí que ele falou. Porque o que acontece? Eu participei de um campeonato um tempinho aí, há um ano atrás, que, tipo, marcava um cara do dobro do meu tamanho. E assim, você não podia, tipo, vacilar na bola. Porque senão você já tava fudido.
Eu acho que é por isso que, tipo assim, o físico, ele importa bastante. Mas você, por ser um cara mais baixo que o normal no basquete... E posso estar falando uma grande merda agora.
Não, tá certo.
Mas, tipo assim, por você ser um cara mais baixo, eu acredito que você tem uma facilidade maior na marcação, por exemplo, de um cara que tá pingando a bola no chão. Acho que você fica com um tempo mais maior do que o dele pra conseguir dar o bote, porque como você tá mais próximo da bola do que o próprio cara que tá com ela dominada, você tem mais...
Chances de roubar a bola. E tanto que eu faço isso mesmo, eu roubo muita bola em meio de jogo. Eu sou, tipo, e o baixo você também ganha a vantagem na velocidade.
Eu tô perguntando, assim, da sua posição dentro da quadra.
A minha posição é ala armador. No caso, eu ajudo o armador a organizar as jogadas. O armador manda, aí eu vou lá e oriento mais um pouco o time. E, na verdade, a função mesmo do ala armador é fazer pontos e roubar a bola. Que é
o
isso
ala,
que eu faço.
O ala funciona mais ou menos ali igual... Não sei se tu assiste futsal, mas igual no futsal ali, que ele fica levemente mais aberto pelas laterais.
Isso.
E você constrói...
Ele fica mais livre pra, tipo, conseguir dar o bote e fazer a cesta.
É, enquanto o armador, ele organiza ali no meio e você tá mais aberto pra conseguir...
Receber passe
e dar passe mais pra frente.
Dentro da bandeja, pra essas coisas. É tipo isso, entendeu? É igual, mais ou menos, igual no futsal aí. Entendeu?
Uhum.
Mas, assim, falando desse negócio aí, essa é a minha opinião. Tipo, basquete é estradaço.
É, então, assim, é, tipo assim, no meio mais técnico da parada, o futebol, ele tem muita... Ele tem muito disso de, tipo assim, ele é mais técnico do que o próprio... Do que o próprio basquete, no caso, tá ligado? Mas o basquete, ele é um esporte bem mais agressivo, ele é bem mais laicá. Ele não tem muito tempo pra parar.
Ficar pensando.
É, exatamente.
Claro, você tem que pegar um tempo pra, tipo, pegar a bola e observar.
Até por isso que, né, a gente vê jogo de futebol, assim, com os maiores placares, assim, é tipo 8 gols. O maior placar do basquete é tipo 150 pontos a 140, tá ligado?
Agora no basquete não, o basquete é 150 pra cima, tá ligado?
Pois
tanto
é.
Que tem time aqui que faz mais pontos, ó, tipo 115 pra cima, tá ligado? Isso quando o jogo tá ruim, a média de ponto é 80, por aí, do time inteiro, cara. Porque tem jogadores que já fizeram tipo 80 pontos. Tem um jogador que já morreu, que era do Celtics,
eu quero... Eu quero pegar aqui o maior pontuador da história do UFC, Bill Russell.
É o Bill Russell, o cara do Celtics.
Grande jogador.
100 pontos. Naquela época o basquete não era muito conhecido, por isso que eles...
E aí está.
Por isso que eles...
Que, né? Puta que pariu. Olha, a gente não pode ler aqui a questão, rapaziada. Mas aqui o maior GOAT da história do basquete. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Só de olhar pra cara do meu maninho Kias, eu sei que ele é a maior cadela do meu mano Jordan que existe. Mas...
Não.
O Bill Russell é tipo o Pelé. 11, ele é tipo o Pelé da história do basquete.
Ele
tá
tem
ligado?
11 anéis. Ele é o máximo. O Jordan só tem 6. O LeBron, então, 4.
4. Mas o LeBron tá chegando. Inclusive, óbvio, inclusive...
Aliás, o LeBron fez a maior pontuação de pontos da NBA, que era 38 mil, se não me engano. Mais do que... Acima do... Claro que o Bill Russell pegou... Mas é muito acima... Mais acima
o
do...
O Russell tinha uma média de mais ou meninhos. Essa aqui é a média dele? É isso?
Pontos.
Ele tem uma média 15 pontos por jogo. Isso... Mano, calma aí. Eu vou abrir a calculadora. Quero. Ele jogou 963 jogos na carreira. Isso dá mais ou menos 14 mil pontos durante toda a carreira dele. Isso é muita coisa, tá ligado? Então, assim, é um cara que a gente diz que você procura aí um GOAT do basquete. Eu acho que ele é um cara a ser seguido. Juntamente com todos os outros grandes, né? A gente tem aí...
Michael Jordan,
Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James, Magic Johnson e por aí vai. É muita gente foda, tá ligado?
Tanto que o Kobe Bryant é um dos meus jogadores favoritos. Não o Jamoran. Vocês falam que eu gosto do Jamoran, mas eu falo
você
dele
ama
ele tá no Jamoran.
Você
não.
Ama o Jamoran. Você ama o Jamoran, cara. Você ama o Jamoran ver... porque ele é baixinho e pula alto igual você, tá ligado? Não, mas...
Eu tento igualar o jogo dele ao meu. Eu dou uma referência do que o jogo é dele pra eu pegar e colocar nas minhas jogadas.
Não,
mas
com
assim,
certeza.
O Kobe Bryant, ele tem uma mentalidade de jogo muito foda. Você tem noção, ele acordava 4 horas da manhã pra treinar.
Filósofo da história.
Ele quer ser melhor. Papinho. É sério, não tô mentindo. Chama Mamba Mentality, que essa mentalidade Mamba dele, ele usava pra todos os dias evoluir. E teve uma vez que ele foi jogar, numa época ele foi jogar lá no como é que foi lá? Contra o time de Mundial do Basquete.
Lançou até um livro sobre essa tal de Mamba Mentality. É.
Ele foi jogar no time lá contra, lá dos outros países, Estados Unidos, versus outros jogos. Aí tipo, LeBron James, os caras que foram com ele, acordaram tipo 8 horas da manhã. Kobe Bryant
e ele
chegou,
já tava lá suadão.
O Kobe Bryant chegou com gelo no joelho. Tipo, suadaço.
Porque ele é zica, pô.
Porque
ele é bravo,
zica,
tá
mano.
Ligado?
Aí os caras... Os outros caras que estavam lá...
Essa parada de dedicação, como eu sou o cara do futebol, não tem como eu não comparar com o meu mano Cristiano Ronaldo, que
com
também
certeza.
É...
Com certeza. Cristiano Ronaldo pra mim também é...
É o robô do futebol. Meu mano Shaquille O'Neal pelo carisma.
Óbvio.
E pela quantidade de tabelas quebradas. que eu acho
cara muito pica, tá ligado?
Eu acho que isso terminou uns assuntos meio que no meio, tá ligado? Porque a gente tá com a certa pressa, né? Mas então a gente vai tá deixando vocês aqui com o fim do nosso queridíssimo podcast, que depois vai virar um bagulho só, por mais que sejam duas gravações, tá ligado?
E vai ser...
editado pelo meu mano Lloyd, com a participação de Guilherme Bandeira e o Kias, o homem do basquete e eu, o maior entendedor de esportes da face do planeta Terra. Todos tenham uma ótima noite.
Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.
Vamos embora pra passada, lá eu sou amigo do rei, da mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou embora pra passada, lá eu sou amigo do rei, da mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora pra passargada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca da Espanha, rainha em falsa demente, vem a ser contraparente da Nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deitado na beira do rio, mando chamar a mãe d'água pra me mostrar as histórias que no tempo de um menino rosa vinha me contar. Vou-me embora pra Passargada. Em Passargada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcalóide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. Vou-me embora pra Passargada. E quando eu estiver triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá eu sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora pra passar, gadar.